1984. Com um percurso dedicado à vida pública, presidia a Fundação Batalha de Álgebra Barrota, cujo trabalho valorizou este marco da história de Portugal, tendo-se dedicado nos últimos 20 anos à recuperação e divulgação dos principais campos de batalha associados à Guerra da Independência, 1383 e 1432, e à Guerra da Restauração, 1640 e 1668, e em especial ao campo de batalha de Álgebra Barrota, promovendo a divulgação dos acontecimentos históricos que marcaram a identidade e a independência de Portugal. Grande parte da sua vida foi ainda dedicado a aprofundar o que se passou no trágico acidente de Camarate, que tirou a vida a Francisco Sá Carneiro, fundador do PSD, e vitimou também o seu irmão, António Patrício Gouveia. Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República expressa o seu pesar pela morte de Alexandre Patrício Gouveia, saudando o seu percurso cívico e a sua contribuição para a vida pública e endereça aos seus familiares e amigos as suas mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 295, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento de João Salgueiro. Peço à senhora deputada Helena Lopes o favor de o ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. João Maurício Fernando Salgueiro faleceu no passado dia 17 de fevereiro aos 88 anos. Nascido em Braga em 1934, João Salgueiro licenciou-se em Economia pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras da Universidade Técnica de Lisboa, atual ISEG, e pós-graduou-se em Planeamento Económico e Contabilidade Pública pelo Instituto de Estudos Sociais da AIA, nos Países Baixos. Um dos mais relevantes economistas das últimas décadas em Portugal, João Salgueiro foi um notável cidadão com reconhecida dedicação à causa pública ao longo de toda a sua vida. Um economista respeitado e sério, sempre disponível para contribuir para a reflexão sobre os caminhos da economia portuguesa. Defensor do desenvolvimento socioeconómico do país, assente numa economia de mercado aberta ao exterior. Foi um participante ativo no processo de integração europeia. Por diversas vezes, chamado ao exercício de funções públicas, cumpriu-as sempre com inteligência, integridade e amor à liberdade. Foi Presidente do Banco de Fomento Nacional e da Caixa Geral de Depósitos, foi também Presidente da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, Vice-Governador do Banco de Portugal e Presidente da Associação Portuguesa de Bancos. João Salgueiro foi um dos membros fundadores da SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, em 1970, tendo sido Presidente do Conselho Coordenador desta entidade e, por diversas vezes, Presidente da Assembleia Geral. Era Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Fórum para a Competitividade e foi membro do Conselho Económico e Social. Exerceu funções docentes em diversas instituições do ensino superior, tendo recebido o doutoramento honoris causa pela Universidade Nova de Lisboa em 2017. Desempenhou funções governativas, tendo sido subsecretário de Estado do Planeamento entre 1969 e 71 e ministro do Estado e das Finanças e do Plano no 8º Governo Constitucional entre 1981 e 1983. Na terceira legislatura, 1983 e 1985, foi deputado à Assembleia da República e eleito pelo Partido Social Democrata, tendo presidido à Comissão de Economia, Finanças e Plano. Foi agraciado com a Grande Cruz da Ordem de Cristo em 2010 e com a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique em 2021. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de João Salgueiro, transmitido à sua família e amigos as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Peço desculpa. Vota contra o PCP. Quem se abstém, o Bloco de Esquerda. Portanto, foi aprovado com o voto favorável do PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PAN e Livre, o voto contra do Partido Comunista Português e a abstenção do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Paula Santos, para indicar que vai apresentar uma declaração de voto por escrito. Está registado. Vamos agora votar o projeto de voto número 297, apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, de pesar pelo falecimento de António Salvado. Peço à Sra. Deputada Palmira Maciel o favor de o ler.
Obrigada, Sr. Presidente. Faleceu no passado dia 5 de março, aos 87 anos, o poeta e escritor António Salvado. Natural de Castelo Branco, licenciou-se em Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo sido igualmente bolseiro do governo francês em Paris. Poeta, estudioso, professor, humanista e democrata, foi ainda enquanto aluno da Faculdade de Letras que publicou o seu primeiro livro de poemas, A Flor e a Noite, tendo então começado a publicar críticas e artigos de conteúdo literário no Diário de Notícias e noutros periódicos e revistas. Organizou e editou, com Herberto Helder, As Folhas da Poesia, revista nascida na hoje célebre tertúlia de jovens artistas plásticos e poetas que reuniam no Café Gelo, em Lisboa. A sua obra singular, inspirada em Luís de Camões, mas com referências que vão de Bocage, Almeida Garrett, e Alexandre Herculano a Cesário Verde, Fernando Pessoa ou Mário Sá Carneiro, António Salvado tem como fio condutor da sua escrita a esperança, ainda que o amor e a morte sejam temas recorrentes, aliando-se à dor e angústias às evocações ao divino. Com um percurso ligado a Castelo Branco, a sua terra natal, António Salvado lecionou no antigo Liceu Nacional Nuno Álvares e na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco e dirigiu o Museu Francisco Tavares Proença, Júnior, e a revista Estudos de Castelo Branco. O nome de António Salvado foi-se internacionalizando com a organização de colóquios sobre a sua poesia, tendo um conjunto de personalidades editado dois volumes, poemas, homenagem a si dedicados, da autoria de poetas de quase todo o mundo, a que chamaram intencionalmente o extenso continente. O conjunto da sua obra mereceu muitíssimas distinções, com destaque para o grau de Comendador da Ordem Militar de Santiago de Espada, com a qual foi agraciado pelo Presidente da República em 2010, a Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura, o grau de Doutor Honoris Causa pela Universidade da Beira Interior, o Prémio Fernando Chinaglia Personalidade Cultural da União Brasileira de Escritores e a Medalha de Mérito da Universidade Pontifícia de Salamanca. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, presta um merecido tributo à memória de António Salvado, bem como à sua dedicação à poesia e à cultura, transmitindo aos seus familiares e amigos as suas sentidas condolências. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Peço a todos que me acompanhem um minuto de silêncio. Obrigado. Vamos passar agora ao projeto de voto número 298, apresentado por mim próprio, de saudação pelo centenário de Celeste Rodrigues. Peço à Sra. Deputada Joana Sá Pereira o favor de o ler.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No dia 14 de março, celebra-se o centenário do nascimento de Celeste Rodrigues, uma das grandes figuras do fado. Celeste Rodrigues nasceu no Fundão, numa família pobre, que se mudou para Lisboa, para o bairro de Alcântara, quando tinha 5 anos. Oriunda de uma família de músicos, a sua voz foi descoberta quando cantava, por brincadeira, na adega Mesquita, tendo como madrinha do fado a sua irmã Amália, que lhe colocou o chale preto nos ombros. Estrear-se-ia em 1945 no Café Casa Blanca, atual Teatro ABC, no Parque Mayer. Nos anos 50, Celeste Rodrigues gozava já de grande notoriedade. Integra o elenco de casas de fado, como a Viela, de que foi proprietária, a Parreirinha de Alfama ou a Taverna do Empossado. Celeste Rodrigues levou o fado castiço a grandes palcos mundiais, como o Concertgebouw, em Amsterdão, o Carnegie Hall, em Nova Iorque, ou o Cité de la Musique, em Paris. Em 2012, foi distinguida pelo Presidente da República com o grau de Comendadora da Ordem do Infante Dom Henrique. Celeste Rodrigues veio a falecer a 1 de agosto de 2018, aos 95 anos, sem que a Assembleia da República, na altura com os trabalhos interrompidos, pudesse manifestar o seu pesar. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, saúda a comemoração do centenário do nascimento de Celeste Rodrigues, prestando homenagem a esta figura maior do fado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e saúdo os familiares presentes, assim como a senhora diretora do Museu de Fado. Vamos prosseguir com a votação na generalidade do projeto de resolução número 181 do PAN, que recomenda ao Governo que preserve e valorize o Parque das Gerações como eixo fundamental de uma estratégia nacional de desenvolvimento e promoção do skate. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PSD. Abstém-se. O PS e o Chega, e o projeto foi rejeitado. Projeto.
Sim, o PSD tem mais votos. Claro.
Projeto de resolução número 249 do LIVRE recomenda ao Governo que classifique o Parque das Gerações como equipamento de interesse público, de forma a evitar a sua destruição. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PSD. Abstém-se. PS e o Chega, e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 470 do Bloco de Esquerda recomenda ao Governo a classificação do Parque das Gerações como equipamento de interesse público. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PSD. Abstém-se. PS e Chega, e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução número 511 do PS recomenda ao Governo que classifique o Parque das Gerações como equipamento de interesse público. Quem vota a favor? O PS, a Iniciativa Liberal, o PCP, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PSD. Abstém-se. O Chega, e o projeto foi aprovado, baixando à 12ª Comissão. Projeto de resolução número 512 do PCP, salvaguarda do Parque das Gerações. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PSD. Abstém-se. O PS e o Chega, e o projeto foi rejeitado. Preciso de silêncio para me manter concentrado nas votações. Muito obrigado. Projeto de resolução número 303 do Chega recomenda ao Governo que reconheça a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo internacional. Quem vota a favor? O Chega e o PAN. Quem vota contra? O PS, o PS. Peço desculpa. A favor votam o Chega, a Iniciativa Liberal e o PAN. Quem vota contra? O PS, o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda. Abstém-se o LIVRE, e o projeto foi rejeitado. Projeto de resolução no 407. O Sr. Deputado Emília Cerqueira comunica que a bancada do PSD vai apresentar uma declaração de voto por escrito.
Exatamente, Sr. Presidente.
Sr. Presidente.
O mesmo para o Sr. Deputado Rui Tavares.
Sr. Presidente, eu próprio também apresentarei uma declaração de voto sobre esta votação. Muito obrigado.
Muito bem, está registado. Projeto de resolução número 407 do PSD, criação de um Tribunal Especial Internacional para os crimes cometidos na Guerra da Ucrânia. Quem vota a favor? O PS, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PCP. Não há abstenções. O projeto foi aprovado e baixa à 2ª Comissão. Projeto de resolução número 467 do PAN recomenda ao Governo que apoie o processo de constituição de um Tribunal Penal Especial para investigar e julgar os crimes de guerra perpetrados pela Rússia na invasão da Ucrânia. Quem vota a favor? O PS, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o PAN e o LIVRE. Quem vota contra? O PCP. Abstém-se. O Bloco de Esquerda, e o projeto foi aprovado, baixando à 2ª Comissão. Projeto de resolução no 468 do PAN recomenda ao Governo que condene o ecocídio provocado pela Rússia na Ucrânia, que apoie as iniciativas internacionais tendentes a